Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Essa é a Central de Notícias do Brasil e esse é o programa Central Manhã, já na sua emissora de rádio, na sua televisão e aqui no canal Central de Notícias do Brasil no YouTube. Bom dia, Jalber Pereira, bom dia a todos. Vamos começar o programa.
Bom dia, Humberto, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, líder de projeto de reabilitação para dependentes químicos é morto.
Operação Mira Quadrilha que vendia falsas passagens aéreas a partir do Maranhão.
E Banco de Alimentos do Maranhão é modelo nacional.
O governador Carlos Brandão antecipa o pagamento dos salários de junho e decreta ponto facultativo estadual no dia de São Marçal.
Israel e Irã trocam ataques no sétimo dia de conflito.
Esses e outros assuntos você vai estar conferindo conosco a partir de agora, com a participação também dos nossos repórteres. Hoje é dia de Corpus Christi.
Quinta-feira, 19 de junho do ano de 2025, e mais uma vez o seu nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Só lembrando para você mais uma vez que é importante quando você participa conosco, quando você manda a sua mensagem, quando você interage, quando você diz que tá, o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, aí sim o programa fica mais interessante, porque a proposta é justamente essa, né? Fazer uma comunicação mais horizontal, trazendo você para participar conosco, para compartilhar. Compartilhar as notícias, as informações que mais interessam a grande maioria da população do nosso Brasil. O nosso programa tem o oferecimento de Alifarma. Cadê Alifarma? Coloca Alifarma. Alifarma conosco, patrocinador especial do programa Central Manhã. Recomendando a você que sente o coração acelerado, que tem dores no corpo, cãibras, fadigas, o intestino não está funcionando direito, você percebe, né, dificuldades aí em diversos, com indisposição, com uma série de problemas que vai se intensificando e que você muitas vezes não sabe de onde é que estão aparecendo os problemas, é hora de você buscar o Alag. Alag é um suplemento natural, não tem nenhuma contraindicação e ele vai ajudar a você com apenas uma dose diária. O Alag previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do sono, acaba com as dores, controla a ansiedade e alivia o estresse. Você fica mais relaxado, né, Jalber Pereira? E quando você sabe que o estresse é um dos problemas que mais afeta a saúde das pessoas. Pode acarretar diversos tipos de doença e gerar uma série de conflitos também quando você anda estressado. Portanto, quando você faz com que o seu organismo funcione bem, aí você relaxa, você raciocina melhor, você tem mais capacidade até mesmo de compreensão, né, com os nossos semelhantes. Isso nos ajuda muito. O Alag melhora o desempenho da sua memória, a velocidade do seu raciocínio. Procure a Lag na farmácia mais próxima da sua residência. Se não encontrar, você pode ligar direto, porque aqui a gente revela o telefone da Alifarma para você. Você liga direto para o telefone 989-8606-3142. Está aqui embaixo, ó. 3142, 8606-3142. Você liga para a Alifarma, conversa com o pessoal e aí diga que ouviu no programa Central Manhã. Dizendo isso, aí você ganha logo um desconto de 20%, não deixe de lembrar eles, né? 20% e ainda a entrega na sua casa gratuitamente. Tá combinado assim? Alague, um produto natural com a garantia Alifarma. Saúde para toda a família. Nós vamos trazer logo o repórter Carlos Roger. Carlos Roger tem informações. Tem aquelas casas de reabilitação das pessoas que têm algum tipo de dependência química, né? Algumas fazem um trabalho exemplar, excelente, de transformação mesmo de vida das pessoas, uma grande oportunidade. Mas é preciso dar uma pesquisada antes, não é, Carlos Roger? Bom dia.
Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Jalber Pereira e todos aqueles que estão ligados conosco neste feriado de Corpus Christi, dia 19 de junho. Quinta-feira, nós aqui trazendo informações, e nesse caso, uma informação muito importante. Foi muito bom, Humberto Fernandes, que você e a direção de jornalismo traz esse assunto à tona após um ocorrido lá na cidade de Bacabal, ontem, na quarta-feira, onde aconteceu um homicídio, e tem relação com uma comunidade de recuperação de pessoas dependentes químicas, usuários de drogas ou adictos, como você preferir chamar. Então, o que acontece? O líder de um projeto de reabilitação para dependentes químicos, ele foi morto. O nome dele é André Araújo Ferreira, de 28 anos, ele aparece aí na imagem, ele é bastante conhecido nas redes sociais. Então, ele foi assassinado a golpes de faca quando estava no interior de uma igreja, Assembleia de Deus, de onde ele fazia parte, e o principal suspeito de praticar o crime, ele foi preso. É o Heriberto Figueira Barbosa, filho de 49 anos, que também era frequentador dessa casa de recuperação, ex-dependente químico, até as últimas informações ele não teria recaído nas drogas, mas frequentava a clínica de reabilitação, era conhecido da vítima. Ele mesmo falou com a imprensa assim que ele foi preso.
O motivo, senhor, que eu estava fazendo um estupro coletivo da mulher, matou minha família inteirinha falando que eu sou faccionário, entendeu, senhor?
Ele falando
que eu sou faccionário, mandou matar minha família todinha, entendeu?
Tua família foi morta?
Foi morta minha família. Aonde? Inteirinha, senhor, aqui em Bacabal mesmo.
Aí o senhor planejou a morte dele hoje?
Não planejei não, senhor.
Como é que foi acontecer?
Ele queria me matar, senhor.
Ah, ele queria me matar.
Essa faca lá que o senhor matou ele lá?
A faca. Tá do lado do outro lado, tava lá do outro lado da faca, né?
A faca tava na cozinha, senhor.
É sua faca?
Não.
O senhor mora aqui aonde?
Moro na Coab,
senhor. O senhor, no caso, está alegando legítima defesa.
Estava na igreja. Não, senhor, ele ia me matar, senhor.
Fica a loja.
Pois é.
É um tema bastante grave, né? Você viu que as acusações são muito grave graves. Grave e polêmico. Precisa de uma investigação bastante rigorosa para entender o que realmente aconteceu, esclarecer esses fatos, né?
Primeiro que o principal suspeito de ter praticado o crime, o Heriberto, que você acabou de ouvir, ele faz acusações graves contra a vítima, o André Araújo, de estupro. Ele diz que o André estaria praticando abuso sexual, violência sexual contra internos desta casa de reabilitação gerenciada por ele. E até hoje, a gente não está aqui defendendo nenhum dos lados. Mas é porque até agora não chegou na delegacia de Bacabal nenhuma denúncia de abuso sexual praticado nessa casa de reabilitação. Outra coisa, a polícia está fazendo o levantamento, mas até agora não aparece nenhuma vítima de homicídio parente do Heriberto Figueira Barbosa Filho. Então ele acusa de estupro e de assassinato e a gente não tem vítimas até o momento. É porque para caracterizar um crime, nós precisamos, né, a justiça brasileira, ela precisa da materialidade. E no caso do homicídio, por exemplo, a materialidade do crime é o corpo da vítima. É tanto que quando uma pessoa ela desaparece e as pessoas dizem que ela teria sido assassinada, ela não é considerada como... O crime não é considerado como homicídio enquanto não tiver um corpo. É considerado como desaparecimento. É desaparecida a pessoa até que o corpo apareça, então, a materialidade do crime. No caso do estupro, da violência sexual, é necessário um exame de conjunção carnal, que é feito no Instituto Médico Legal, pelo Instituto de Criminalística, e aí é a materialidade do crime com um laudo emitido por um médico, então é preciso um BO, um boletim de ocorrência na delegacia, e não tem nada disso até agora. Nós vamos aguardar aqui o desfecho desse caso. Agora, voltando, como você falou, é preciso usar um pouco do tempo, porque quando você começou a falar sobre esse caso, Humberto, Jalber, vocês falaram sobre que é preciso tomar cuidado, fazer um levantamento, quando você tem um parente aí, um familiar, um amigo, um vizinho, um conhecido, que está precisando de ajuda para se libertar da droga. Nós sabemos que hoje o número de dependentes químicos, principalmente no Brasil, tem crescido muito. Infelizmente, o Brasil é considerado o terceiro país do mundo com o maior número de usuários de crack. É o terceiro país que mais consome crack no planeta Terra. Então, o número de dependentes químicos cresce a cada momento e eles precisam sim de ajuda. A maioria dos casos, 99,9% dos casos, essas pessoas não conseguem se libertar da dependência química sem uma ajuda, seja ela psiquiátrica, seja ela terapêutica. Nós conhecemos clínicas psiquiátricas com a utilização de medicamentos, conhecemos casas de recuperação fitoterápicas que não utilizam medicamentos, usam outras estratégias, outras fórmulas para tentar tirar essas pessoas da dependência química. Então, é preciso a família puxar lá na internet, perguntar para pessoas que já tiveram parentes internados, visitar a casa de recuperação. Isso é muito importante, o parente chegar lá primeiro, conhecer o estabelecimento, pedir para entrar. Tem muita clínica psiquiátrica aqui no Brasil, que quando a mãe e o pai chega lá com a intenção de internar o filho e pede para a direção para entrar na clínica, eles não são permitidos. Olha, não é permitido a entrada. Mas por quê? Não, é porque é uma...
Filho, como vai se deixar uma pessoa da sua família num local que você não pode nem conhecer, saber o que acontece lá dentro, né?
E aí, quem não deve não teme, então está escondendo alguma coisa. Então é importante ver até a qualidade da alimentação dada. É importante ver quem são os profissionais da área médica que atuam nesse lugar, como foi fundada essa... Tudo, é preciso fazer um levantamento completo, porque isso é coisa séria. Você está entregando um parente seu nas mãos de pessoas que vão ficar com eles ali por 8, 9, 10 meses e até um ano.
Pois é.
Então é preciso.
Enquanto isso, Carlos, nós temos que lembrar também que existem pessoas de bom coração que fazem um trabalho excepcional, muitas vezes sim, com os mínimos recursos possíveis, disponíveis que ele tem, mas que faz um trabalho excepcional. A gente sabe disso, a gente conhece
sim, claro.
Casos em que pessoas que vivem de pequenas doações, mas que fazem um trabalho muito sério, excepcional, que não está nem aí, não está ligado para riqueza material, apenas quer desenvolver um trabalho mais humano, mais humanitário, mais espiritual do que mesmo um material, né? Mesmo que as estruturas não sejam as melhores, mas o tratamento, o acolhimento é o que soma nessas horas, né?
A gente conhece, a gente não tem procuração para defender, nem recebemos para fazer propaganda, e muito menos esse proprietário desse estabelecimento pediu que nós fizéssemos propaganda dele, mas nós estivemos no final do ano visitando uma comunidade de recuperação que fica lá na cidade de Turilândia, aqui no Maranhão, fica ali perto da cidade de Santa Helena, na Baixada Maranhense, e ali chama-se Centro Terapêutico Bom Samaritano. Os coordenadores lá é o Biraci, a dona Adelina são coordenadores. Eu tenho imagens, eu vou trazer em breve imagens dessa casa de recuperação, e ali eles vivem do mínimo, como você falou. Esse senhor, esse Ubiraci, eu percebi que ele não tem mesmo nem para ele. Então você não percebe ali luxo, você não percebe ali carrões, você não percebe que o proprietário desse estabelecimento mora numa mansão. É uma comunidade de recuperação, é um estilo, uma fazenda, onde não se utiliza medicamentos, é apenas o trabalho na zona rural, que é o plantio, o cuidar de animais, a religiosidade, a espiritualidade, né? Buscando a Deus primeiramente, e o convívio entre os próprios internos, a convivência. Então são esses três pilares que formam um tripé, da onde a partir daí essas pessoas são desintoxicadas e vão começar uma vida nova. Lá se aprende inclusive algumas atividades profissionais, para que a pessoa possa sair de lá com o mínimo de expectativa, para que não volte à droga, já que não adianta só tratar. E quando sai da clínica e joga de novo na rua, o que essa pessoa vai fazer? Se vê numa situação sem condição de fazer ali um dinheiro para sobreviver, volta para a droga, volta para a prática de assaltos, de roubos. Eu, Beto Fernandes, agora eu posso mudar aqui de assunto rapidamente?
Só rapidamente, Jalber Pereira está lembrando que a gente está sendo acompanhado lá, né?
Estamos aqui em Turilândia, através da TV Sucesso, viu, Carlos Jorge?
TV Sucesso, de Turilândia. Sim. Abraço ao nosso amigo Fábio Peixoto, né, parceiro lá na região.
Tivemos a informação ontem que em breve a cidade de Turiaçu também será contemplada com canal de televisão. Quem nos passou a informação foi o Elton. Então, breve teremos também, pode ser que teremos também mais uma parceira daquela região, dessa vez na cidade de Turiaçu.
Carlos Roger, eu queria dar uma voltinha de avião para aproveitar o feriado. Mas estou desconfiado.
Mas você quer comprar a passagem?
Se a passagem é verdadeira, se não é...
Ah, você quer comprar
na passagem. Internet, né? Eu gosto de comprar no portal da internet.
Aí que está o perigo. Aí que está o perigo. Uma operação foi deflagrada ontem na região Tocantina, a área ali de Imperatriz, e também na cidade de Tocantins. Aí, ó, pessoal indo preso aí, ó. Pessoal seguindo com a pulseira de prata. O que acontece? Esse grupo aí está sendo acusado de comercializar passagens aéreas falsas. O que eles fazem?
Quer dizer, eu compro a passagem, recebo tudinho direitinho, a confirmação, na hora que eu chego no aeroporto para entrar no avião, diz, não, essa sua passagem aqui não vale, é isso?
O pessoal vai dizer assim, eu nem te conheço,
rapaz, e a decepção, meu dinheiro já foi.
Não, e o constrangimento. Olha só, Beto Fernandes, essa quadrilha, ela criou um site falso, parecidíssimo com esse site que você falou que costuma fazer a compra suas passagens quando você precisa trabalhar. Então, essa quadrilha faz esse site, a pessoa entra no site, eles fazem toda a venda da passagem, emitem a passagem aérea. Igualmente você recebe de um site oficial. E você só vai perceber que tudo aquilo não passa de um golpe quando você chega no aeroporto para fazer o check-in. O nome da operação é Checkout. Grande maioria dessa quadrilha está na cidade, está no estado do Tocantins, na cidade de Araguaína, Araguanã, outras cidades mais, mas uma parte dela estava residindo na cidade de Imperatriz. Tem mais gente para ser presa, porque essa operação ela visa cumprir 10 mandados de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão, e nem todos ainda foram cumpridos. Computadores foram apreendidos, documentos. Vai dar muito o que falar. Tome cuidado também quando você for comprar a sua passagem. Aliás, quando você for utilizar a internet, tenha sempre os dois olhos bem abertos. Um ótimo feriado a todos. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Nem vou mais viajar de avião. Decidi não comprar mais minha passagem, Carlos Roger.
Muito obrigado, nós vamos passar as festas juninas em São Luís do Maranhão, onde tem a melhor festa junina.
Até pensei também em fazer um turismo religioso ali para a região de Israel, Irã, enfim.
Eita, não vou mais nesse momento. Mas nós vamos a um rápido intervalo, descansar um pouquinho aqui, enquanto o pessoal roda os comerciais, aí a gente volta daqui a pouquinho dizendo que vai ter feriado com dinheiro no bolso para muita gente.
Estamos apresentando Central Manhã.
Neste episódio, vamos apresentar o projeto Sementes, que vem impactando a região Itaquibacanga ao unir poder público, empresas privadas e comunidade para reduzir o descarte de resíduos sólidos. Pessoal, estou aqui com a professora Fernanda Maciel, que vai falar mais sobre esse projeto, executado pelo Porto do Itaqui. Professora, quais os principais objetivos do Sementes?
Então, Paiva, o projeto Sementes tem como objetivo a educação socioambiental, fazendo uma ponte entre o Porto do Itaqui e a sociedade, justamente porque acreditamos que o conhecimento é a chave para a transformação da sociedade.
O projeto acompanha 9 instituições de diferentes bairros, levando oficinas de reciclagem, design thinking, protagonismo, promoção de palestras, mutirões de limpeza e até exposições de trabalhos da própria comunidade.
É isso aí, a gente cria espaços de colaboração entre o poder público, as empresas e a sociedade, para que cada um possa cumprir o seu papel com responsabilidade. A comunidade se reúne, compartilha ideias e desenvolve soluções para os desafios enfrentados.
Que maravilha, hein? Então, quando você imaginar um futuro sustentável para a comunidade, lembre-se do Projeto Sementes e acesse portodoitaqui.com para saber mais sobre ele.